Estamos então em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. A entidade reguladora dos serviços de água e resíduos está a exigir às autarquias a colocação no exterior dos contadores de água. A autarquia de Tomar não está de acordo com a posição da ERSAR. Presidente da Câmara de Tomar presidiu em Córdoba, Espanha, a primeira cimeira luso-espanhola de redes de judiarias. Clube Ornitófilo Ribatejano vai promover na cidade de Nabantina a primeira amostra de aves. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Especial Legislativas 2015. A ERTE promove um grande debate este sábado, dia 26 de setembro, às 10 horas, na Biblioteca Municipal de Tomar. Especial Legislativas 2015, com os candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral de Santarém, com assento parlamentar. Venha assistir ao vivo. A entrada é livre.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco soprando temporariamente moderado nas terras altas para o final do dia e também no litoral, em especial durante a tarde, e ainda pequena subida da temperatura. Previstos estão então 25 graus para a Guarda e Faro, 27 para o Porto, 28 para Leiria, 29 para Coimbra e Lisboa, 30 para Castelo Branco, 32 para Tomar e Évora e 34 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Executivo da Câmara de Tomar está contra o facto da entidade reguladora do setor das águas estar a exigir aos clientes do serviço a colocação dos contadores de água no exterior dos edifícios. O assunto foi abordado na reunião de Câmara pelo vereador dos Independentes, Pedro Marques, que se questionou na altura da necessidade efetiva da aplicação desta medida, por exemplo, em relação aos estabelecimentos de comércio.
De os contadores, algumas casas até são comerciais, exigirem que as pessoas façam obras e ponham o contador cá fora. Quando muitas vezes não têm grandes condições para fazer, custa dinheiro, há pessoas que não têm posses para fazer isso, e não percebo porque é que uma casa comercial esteja aberta das 9 da manhã à 1 da tarde, das 2 e meia às 7, os serviços dos chamais não possam lá aí dentro verificar o que é que se passa e fazer a leitura do contador. Sinceramente, é uma coisa que eu não percebo. Há outra coisa que, digo aqui com todas as letras, é a incompetência da responsabilidade de quem está responsável pelos chamais. Que é, em alguns casos, estarem a exigir contador ou não devem exigir. Eu gostava que o Conselho de Administração, estou aqui três, tomassem nota disto e que, de uma vez por todas, e digo com toda a franqueza, as decisões que os chamais tomam sejam avalizadas, homologadas pelo Conselho de Administração, mas como digo, peço desculpa, mas com olhos de ver, para que não se continue a fazer coisas que não devem ser feitas.
Também o vereador do PSD, António Jorge, se insurgiu contra esta exigência, referindo o caso concreto do Centro Histórico de Tomar, onde, disse, intervir no sentido de aplicar a lei é atentar, em muitos casos, contra o próprio património edificado.
Obviamente nós sabemos que a lei é para aplicar, todavia, provavelmente quem elabora as leis ou quem está nessa entidade não conhece as realidades. E, efetivamente, todas as cidades têm centros históricos. E se formos olhar para o nosso, temos edifícios com centenas de anos, que na sua frontaria, tal e qual como a Casa Manuel Guimarães, têm pranchas de pedra, para não falar só na pedra. Há muitos edifícios forrados a azulejo. Não é? Efetivamente, se esta gente acha que se vamos recortar um buraco para colocar um contador, é porque ou não vive, ou não conhece, ou então não sai dos shoppings, não é? E, efetivamente, eu acho que devemos ir a quem direito, denunciar e dizer que é impossível contornar e criar este sistema de contadores na rua e nas fachadas dos edifícios. Eu acho que, pronto, e obviamente a solução seria deixar então um boletim com a hora marcada e a data para fazermos a leitura nos sítios que têm a porta fechada. Será a única forma. E sermos intransigentes, irmos à tutela e fazer ver para as coisas serem alteradas. Ou então estar na mão de uma ou duas pessoas nessa entidade que não consegue ter a mínima sensibilidade acerca do que é o espaço urbano num centro histórico.
Para a Presidente de Câmara, a lei tem apenas uma interpretação. O contador tem de estar em local acessível. Mas, como disse Anabela Freitas, a ERSAR, Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, não está a aceitar esta interpretação.
A questão dos contadores, a lei, para nós, é clara. Diz que eles têm que estar em local acessível à leitura. O problema é que a ERSAR não está a aceitar esta interpretação. Que para mim não tem outra interpretação a não ser aquela. Tem que estar em local acessível, quer dizer, se está, já tivemos aqui, dou-vos um exemplo com um edifício da Câmara, o edifício da Assembleia Municipal. Ou seja, a gente não vai partir aquele edifício para pôr o contador cá fora, quer dizer, não tem lógica. E cada vez que o leitor lá for para ver, está lá o João Vital. Portanto, não tem aqui qualquer tipo de problema. Aquilo que a gente tem estado, não podemos deixar de cumprir a lei, porque a ERSAR todos os meses nos manda, temos que enviar para a ERSAR o cumprimento da recomendação e da lei. Aquilo que temos estado a fazer é o que o vereador Hugo disse, as pessoas escrevem para a Câmara, mesmo uma própria loja. Normalmente as lojas estão abertas à hora que os leitores trabalham, não é? Portanto, não faz sentido, não é? E, portanto, nós temos estado a deferir esses casos todos, até conseguirmos que a ERSAR aceita aquilo que é o nosso entendimento. Tem que estar em local acessível. E, portanto, basta estar lá alguém que lhe vá dar a chave para poder abrir o contador. Quer dizer, agora, não vamos começar aí. Agora, o que é certo, enquanto isto não está esclarecido junto da ERSAR, a primeira resposta da ERSAR foi negativa, não senhora, tem que estar e tem que fazer as obras que forem necessárias. Bah, desculpem lá, quer dizer...
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os candidatos da coligação PSD-CDS Portugal à Frente estão hoje em Tomar-se todo o dia em campanha. Esta presença dos candidatos da coligação começou esta manhã com uma visita ao Instituto Politécnico de Tomar, a que se seguiu depois uma deslocação ao Hotel Templários. A comitiva está agora a almoçar no Clube Caça Brava, em Santa Cita, e retoma depois a campanha às 15 horas com uma deslocação ao Centro de Assistência Social de Tomar e às 16 ao CIR. Para o final do dia está prevista uma reunião com a direção da Citofeba, na sede da associação, na corredora, às 18 horas. E às 19 horas realiza-se um encontro na Praça da República, com a visita depois às iguarias do convento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda a propósito de eleições, a Hertz vai estar no centro das decisões no que concerne às eleições legislativas. Neste sábado, o futuro do distrito passa por Tomar, em particular pela Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, que irá servir de palco ao único debate que será realizado em torno do Círculo Eleitoral de Santarém. A partir das 10 da manhã e até às 13 horas, registro então para as presenças dos cabeças de lista das forças concorrentes e com assento na Assembleia da República, casos de três Leal Coelho, da coligação PSD-CDS, Portugal à Frente, Vera da Silva, do Partido Socialista, António Filipe, da coligação democrática unitária e Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. As entradas são livres.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização do Clube Ornitófilo Ribatejano, Tomar recebe no sábado e no domingo a primeira amostra de aves 2015. Vítor Santos, um dos membros do clube, refere que a amostra tem o apoio da Federação Ornitológica Portuguesa Cultural e Desportiva e do município de Tomar e surge na sequência de outros eventos do género já realizados, nomeadamente na Linha Ceira e no Entroncamento, onde o Clube Ornitófilo Ribatejano tem a sua sede.
Há 3 anos, esta parte, tínhamos dado este início de evento na Linha Ceira. Acolheram-nos muito bem, portanto, eles tinham lá também as condições e o pavilhão bons para este tipo de evento e então fez-se lá as três primeiras mostras de aves. Este ano, para não ser sempre no mesmo sítio, porque começa a ser repetitivo, pensámos, a direção pensou em trazê-la para Tomar, mesmo para a cidade. Então, encetamos conversações com a Câmara Municipal de Tomar, da qual já eu agradeço porque fomos muito, muito bem recebidos e acolhidos, e expusemos a nossa ideia, o que é que queríamos eventualmente fazer, e pronto, e surgiu realmente a primeira mostra de aves em Tomar. Isto requer um processo de 15 dias, 3 semanas, enfim, divulgação aos sócios. Pronto, eu posso começar, nós fazemos parte do CORE, o CORE é o Clube Ornitológico do Ribatejo, sediado no entroncamento, mas é Ribatejo, portanto, apanha todo o Ribatejo. E então, tem sócios, temos à volta de 170 sócios, e a divulgação do evento, a pedir aos sócios a colaboração das suas aves. De maneira que temos já inscrito volta de 450 aves inscritas. Para um evento deste, que é só uma mostra, não é exposição em si, onde há avaliação das aves, é mesmo só uma mostra, a divulgação do nosso hobby, é muito bom. Tudo aves exóticas. Temos canários, mandarins, periquitos ingleses, red-ramps, burgos, talvez papagaios, diamantes estrelas, enfim, muita, e bonitos, coloridos, bastante colorido, dá um colorido engraçado à exposição.
O evento, que contará com largas centenas de aves, então, de diversas espécies, vai decorrer no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, no sábado, das 10 às 21 horas, e no domingo também das 10, mas apenas até às 18 horas, sempre com entrada livre.
As entradas, neste tipo de eventos, são, nós, clube, fazemos sempre gratuitos. Acontece o seguinte, a gente tem lá aves para sortear, e quem quiser dar um donativo, pois fica sujeito a que lhe calhe uma ave, né? Mas se não quiser dar um donativo, entra na mesma, não há objeções nenhumas. E eu posso lhe dizer que a direção do CORE, a sede social, é no entroncamento, mas há uma coisa engraçada, quase 50% dos membros do clube, 50% dos membros da direção são de Tomar. Calhou assim. Daí ter também de trazer um bocadinho para cá, não é? Mas nós temos a nossa exposição anual, onde federada, isso é no entroncamento, enfim, por diversas razões, não é? Que é um pouco diferente disto. A exposição normalmente engloba à volta de 1000 aves, onde há juízes a julgarem as aves, cada um no seu setor, portanto há ali 5 ou 6 parâmetros de julgamento de cada ave, as penas, os bicos, está bom, as patas, se não faltam unhas, a posição, o porte, enfim, são 5 ou 6 parâmetros que a ave é avaliada, cada parâmetro com uma pontuação, somada, dá X pontos, primeiro, segundo ou terceiro. É assim que funciona. Portanto, pode-se fazer aqui e ali. Só que temos um grande apoio da Câmara do Entroncamento, realmente. A Câmara do Entroncamento também nos tem apoiado bastante. Epá, uma questão de princípios, é lá. É só por isso, mais nada.
Para já, agora também em Tomar, no próximo fim de semana, esta primeira amostra de aves 2015 no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na sua qualidade de Presidente da Assembleia Geral da Rede de Judiarias de Portugal, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, presidiu aos trabalhos da primeira Cimeira Luso-Espanhola de Redes de Judiarias, que ocorreu no passado fim de semana na cidade de Córdoba, em Espanha. Na afirmação da centralidade da tolerância cultural e histórica, por ocasião dos 700 anos da Sinagoga de Córdoba, Tomar esteve assim presente e aproveitou para reafirmar a importância internacional da vertente judaica como parte relevante da sua multiculturalidade. A fruição cultural das 3 regiões do livro, a judaica, a cristã e a muçulmana, foi também evidente no encontro onde participaram 50 municípios portugueses e espanhóis. A hipótese de as próximas iniciativas conjuntas poderem ser realizadas em Portugal, nomeadamente em Tomar, foi também um dos desafios lançados pela autarca tomarense, que ali também, uma vez mais, defendeu a necessidade de se continuar no processo de construção de um caminho conjunto para a futura certificação do património judeu na Península Ibérica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está disponível em vários organismos, instituições e casas de comércio de Tomar um abaixo-assinado com o objetivo de conseguir a realização de um referendo sobre o acordo ortográfico. É o caso da Junta Urbana, Estalagem de Santaria, Farmácia de Misericórdia ou ainda Companhia dos Livros, entre outros. Depois de anos ter falhado a tentativa de impedir a entrada em vigor do acordo, também através de uma recolha de assinaturas, no caso 35 mil, número que acabaria por não ser atingido, o assunto volta agora a estar em foco com esta nova iniciativa que visa referendar o acordo ortográfico que muitos consideram ser um atentado à língua portuguesa. A professora Luísa Diniz é uma das muitas pessoas que em Tomar e em todo o país estão envolvidas neste processo que visa recolher então as assinaturas necessárias para que o assunto volte a ser debatido e questionado num referendo que, a ser aprovado, deixa a decisão sobre o assunto aos portugueses, como refere Luísa Diniz.
Uma pessoa não deve mexer na língua. A língua é um pilar maior da nossa coesão como nação. E, sendo assim, cada língua tem as suas razões de existir. Nós temos como substrato linguístico maioritariamente o latim. Os romanos estiveram aqui na Península durante cerca de 8 séculos e não impuseram a sua língua. Foram verdadeiramente nobres, mas ela foi-se paulatinamente instalando, mesclando-se com o substrato céltico e ibérico, e assim se foi forjando o português. Há uns anos atrás andei a recolher assinaturas contra o acordo, mas não fui bem sucedida juntamente com outras pessoas envolvidas nesse processo, porque não se conseguiram as tais 35 mil assinaturas necessárias. E com o tempo esse acordo foi-se instalando, mais ou menos obrigatoriamente, e agora a única maneira de regredir esse processo é através de um referendo, que sejamos nós, os portugueses, a decidir se realmente aceitamos aquela grafia, aquela ortografia, ou se estaremos realmente contra essa ortografia, que eu, pelo menos, penso ser um atentado à nossa identidade. Uma das grandes esperanças minhas é realmente estar depositada em pessoas como o Pedro Brunhosa e o Pedro Barroso, assim, porque são cantores e conseguem realmente cativar muitos fãs, e espero que realmente eles, nos seus concertos, até façam uma chamada de atenção para este processo que muita gente nem sabe que está a decorrer. Isto é um processo a nível nacional. Em Tomar devo dizer que realmente tenho tido uma grande adesão. As pessoas são muito generosas. Penso que as pessoas hoje estão muito mais espertas para esta aberração, diria, esta confusão que este acordo de 90 tem vindo a provocar. Os proprietários, pelo menos os responsáveis de alguns locais, livrarias, hotéis, farmácias, têm-se disponibilizado para que eu deixe ali uma folha lá naqueles sítios para perguntar às pessoas, para convidar as pessoas a assinar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia hoje com Luís Francisco.
Está aí o regresso às aulas, algo que implica com a generalidade das famílias em termos de horários, em termos de motivações, em termos de objetivos, também em termos financeiros. Algo que acaba por trespassar para a sociedade em geral. O Estado está implicado e interessado na formação dos cidadãos, principalmente dos mais jovens. Muitas empresas dependem de mercados resultantes do contexto escolar, etc. Ora, frequentar a escola implica estudo, habitualmente a um conjunto de aulas, ou seja, de horas de contacto entre professor e aluno, entre formador e formando, corresponde a um outro conjunto de horas em que o aluno ou formando deve estudar por sua conta, em que cada um, ao seu ritmo, deve procurar apreender e sistematizar os conhecimentos que o professor ou formador lhe transmitiu em contexto de aula. A exigência do estudo individual varia em função do nível de ensino, da idade e até do tipo de conteúdos que se estão a transmitir. Aos níveis mais baixos, como no primeiro ciclo ou nos seguintes, habitualmente o professor encarrega-se de passar um conjunto de trabalhos para casa, os conhecidos TPC. Conforme o nível, a idade, a capacidade de autonomia dos alunos ou formandos vai evoluindo, este estudo individual é mais deixado à gestão e iniciativa de cada um. O estudo individual, por vezes, não é fácil. Trata-se de um trabalho, geralmente solitário, que exige iniciativa e uma disciplina do próprio, que, por vezes, não obtece, em que tudo parece complicado e longe de se conseguir apreender. A motivação para o estudo varia de pessoa para pessoa, de matéria para matéria, de idade para idade, etc. Existem várias técnicas de estudo que podem ajudar o aluno ou formando a realizar esta tarefa. Algumas serão mais adequadas a determinadas situações ou personalidades do que outras. Apontam-se a seguir algumas ideias que podem ajudar principalmente para quem está aos níveis de ensino secundário ou superior. Planificar o estudo diariamente, estabelecer um horário que preveja também outras atividades desportivas, culturais, domésticas e as aulas, evidentemente. Estabelecer objetivos de estudo para cada semana, para cada dia, para cada hora de estudo. Objetivos que, evidentemente, sejam realizáveis. Prever as condições e necessidades de estudo, o silêncio, o acesso à internet, se for o caso, o acesso à bibliografia necessária, etc. Estudar ao longo do período de aulas e não somente no momento das provas. Trabalhar cada hora de estudo, do primeiro ao último minuto, com intensidade. Dominar a vontade. Não começar um bocado depois, não interromper em intervalos não previstos. Trabalhar até o último minuto previsto e não dizer antes, já está ou estou cansado. Evidentemente, há que prever também os intervalos. Não avançar no estudo sem perceber a matéria. As dúvidas poderão ser esclarecidas recorrendo ao professor numa próxima aula, aos colegas, à consulta de algum ou outro livro, ou até com o recurso à internet. Em muitas matérias, fazer exercícios práticos é fundamental para se fechar a respectiva compreensão e apreensão. Fazer resumos, sublinhar, estudar com outros colegas, também ajuda. Termino com votos de sucesso escolar e de bom estudo.
A nota do dia, hoje com Luís Francisco, no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTS quando forem 13 horas, aliás, 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.